Tá, tá, pra ver a nota. E aí terminou. Aí o que me chamou a atenção é duas coisas. Primeiro, ele diz o seguinte: que não será candidato ao Senado. Então ficou aberto aí um bocado de coisa. Será candidato a deputado federal? Se não vai ser, será suplente? Se não vai ser. E o outro ponto que me chama a atenção é a história do fundo partidário. Porque, salvo engano, União Brasil e PP, essa fusão, PT e PL são os partidos que têm mais dinheiro, mais grana, mais money para gastar aí nessas próximas eleições. E aí você não ter, né, dinheiro, né, para bancar aí uma campanha de um senador. Pois não, Jonathan.
Para você ver, eu pesquisei aqui rapidamente, a gente tava até conversando sobre isso, em qual posição será que União Brasil tá nessa questão do fundo partidário? União Brasil é o terceiro, vem depois de PT.
PL, PT e PL, União Brasil.
PT e União Brasil.
Então, sim. E dizer que não tem, sabe? É, sei não, tem alguma coisa aí nessa jogada de dizer que ele não será candidato ao Senado que não ficou bem explicada. E provavelmente não será bem explicada até as eleições de outubro. A gente vai ficar sabendo só após as eleições. Agora, preste a saber e vamos aguardar. Julho tá chegando, já tá batendo as portas, que é o prazo máximo para as convenções. Se ele, né, vai ser candidato a deputado federal ou a suplente. Ou a suplente, né, de senador. Porque até agora, essa união aí que envolve União Brasil, PP e PSD, aparece somente com um candidato, que é a senadora Zenaide, que está senadora e vai buscar a reeleição. Nos bastidores, inclusive, até chegaram a dizer que a imposição para que Carlos Eduardo não fosse candidato partiu de Jaime. De Jaime. E aí, ninguém sabe se é verdade. Agora, coincidentemente, quando Carlos foi comunicado que não será candidato ao Senado, Jaime Calado, esposo do Zenaide, prefeito de São Gonçalo, anunciou apoio a Alisson com mais 16 vereadores. A política tem dessas coincidências. E para quem acompanha o programa 6 em Ponto, eu já disse aqui N vezes que eu amo a palavra coincidência, porque, sabe, principalmente na política, as coincidências são assim constantes, né? Você não acha interessante? Há 15 dias, alguns meios de comunicação ventilou que Jaime estava criando obstáculos para a possível pré-candidatura de Carlos Eduardo ao Senado, que não queria. Quando Carlos, um dia antes da nota, e ele, se ele recebeu, se ele publicou a nota hoje pela manhã, então ele foi comunicado segunda ou domingo, não é? Não, ele não foi comunicado hoje de manhã. Aí, um dia antes, o prefeito Jaime, que segundo alguns meios estava impedindo, criando obstáculo para ele não ser candidato, anunciou apoio a Alisson. Isso chama-se as coincidências da política brasileira. 18 horas e 11 minutos, 18 e 11, olha, o assessor do ex-deputado estadual Raimundo Fernandes, falecido há 3 anos, inclusive Raimundo Fernandes, ele tinha uma parceria com o Vivaldo, com os meios de comunicação. Eu acho que, se eu não estou enganado, a Rádio Caicó pertence ao sistema Potiguar de comunicação, serão 3 rádios, uma pertencia a Vivaldo e 2 a Raimundo Fernandes. Ele faleceu há 3 anos. E aí o seu assessor Júnior Colaça trabalha aí tentando buscar essa cadeira que foi do seu ex-patrão, né? Júnior Colaça se filiou ao PSDB, né? Que era a última legenda de Raimundo, né? Júnior Colaça disputa o mandato e vai percorrer os caminhos percorridos por Raimundo Fernandes durante os seus 10 mandatos. Raimundo Fernandes, falecido, de saudosa memória, teve 10 mandatos, e um dos seus assessores, principais assessores, pelo menos nos últimos anos, enquanto ele esteve vivo e ocupando o cargo na Assembleia, Júnior Colaça agora tenta, né, ocupar essa cadeira, tenta buscar, né, esse espaço que era do seu ex-patrão. Se ele era assessor, Raimundo Fernandes era patrão dele, né? Então tá aí mais um pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
106 FM.
Fala aqui na política, mas só para. É um assunto que é uma marca aqui da cidade de Caicó, e como eu sou barrista e todos nós somos, vamos divulgar, né? Olha, Dada Costa e a Samanaú estão convidando a galera para o lançamento da Meladinha. em homenagem a Manuel Brito, né? Dada Costa e a Cachaça Samanaú estão convidando a todos para o lançamento da Meladinha, cachaça com mel de abelha, em homenagem a Manuel de Brito. O lançamento será no próximo dia 16 de maio, no bar de Nazaré, no Beco da Lama, Cidade Alta, lá em Natal. A partir das 10 horas da noite, será dia 16, ou seja, no outro sábado. Então tá aí o lançamento da Meladinha, né? Meladinha. Eu só não vou pra esse lançamento porque eu vou pro BBQ lá do Arena. Rapaz, dia 16 é o BBQ aqui do Arena. Aliás, galera, vocês, o primeiro foi um sucesso, foi top dos top, né? Top de linha. E vocês procurem logo comprar sua senha. Eu conversei e bati um papo com um careca no último sábado, lá tomando a cerveja, e perguntei, ele disse, graças a Deus, tá voando aqui as vendas. Então, galera, não comprou ainda não? Procure careca e compre logo, que tá acabando, viu? E o primeiro BBQ foi top dos tops. E o segundo vai ser top dos top dos tops. Pois é, vai ter Solange Silva, Yuri, Naldinho, e é claro, muita birita e muita carne. Então vocês procurem logo, garanta já a sua. Meu amigo Jonathan.
Olá, boa noite para você. São 18 horas 15 minutos na Grande Caicó, girando com os números das pesquisas. 106 nas eleições. Lula lidera o primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro no segundo. Aponta Real Time Big Data. O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira, dia 5, pesquisa de intenções de voto para o presidente da República nas eleições de 2026, com dados coletados entre os dias 2 e 4 de maio, junto a 2 mil eleitores em todo o país. A informação é da CNN Brasil. Na pesquisa espontânea, Lula do PT aparece com 31% e Flávio Bolsonaro do PL com 24%, sendo os dois mais citados entre os entrevistados. Nos cenários estimulados de primeiro turno, Lula lidera com 40% contra 34% de Flávio Bolsonaro no primeiro cenário e com 38% contra 33% no segundo, que inclui Ciro Gomes do PSDB entre os candidatos. Nas simulações de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 44% contra 43% de Lula, enquanto o presidente empata tecnicamente também com Ronaldo Caiado, com 42%, Romeu Zema com 39% e Ciro Gomes 43%, vencendo apenas Renan Santos com 48%, o presidente da República, a 24% Renan Santos. Na medição de rejeição, Lula lidera com 44%, seguido por Flávio Bolsonaro com 41%. Os dois únicos candidatos com os índices expressivos neste quesito. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, com índice de confiança de 95%. E o registro no TSE consta sob o protocolo BR03627/2026.
Nos números das pesquisas aí, essa pesquisa para presidente da República, ela tá uma incógnita grande. Porque você pega dois principais pré-candidatos, um tem 44 de rejeição, o outro tem 41. Ou seja, de repente, se aparecer um outro, um terceiro nome aí, vai se dar bem. Né? Porque a rejeição é muito alta, né? dos candidatos. Olha, 18 e 17, nós estamos aqui com o nosso amigo Diego Vale. Caicó está se preparando para receber mais uma vez e realizar, né, o Festival Gastronômico aqui da nossa cidade, que já é reconhecido como patrimônio cultural do nosso estado. Então, quem vai trazer os detalhes, né, sobre esse festival, como é que está a programação, quando ele será realizado, será o nosso amigo Diego Vale, que está aqui de antemão. Obrigado, Diego, por ter aceito o convite, participar aqui conosco. Sei que a correria é grande, né? Inclusive, Diego é papais, né? De muito menino, e aí busca na escola, deixa na escola, mas muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos lá, como é que tá os preparativos para mais uma edição do Festival Gastronômico?
Olá, Roberto, amigos da 106 FM, é uma alegria muito grande, nós estamos celebrando essa semana a notícia boa que o festival ganha o reconhecimento do estado de patrimônio cultural histórico. A gente ganha esse reconhecimento estadual. Ano passado a gente já tinha sido inserido no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Norte, com destaque que são dois projetos de lei de iniciativa do deputado Adjuto Dias, que tem sido um parceiro do festival, e aí ele propôs na Assembleia reconhecer essa importância do festival, tanto inserindo o ano passado no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Norte, quanto esse ano reconhecendo como patrimônio histórico e cultural do Estado. Então, a lei foi sancionada pela governadora, no dia 26 de março, a lei número 12.672. Então, mostra aí a relevância do nosso festival enquanto patrimônio cultural. Isso, Roberto, faz parte de uma. Isso faz parte de uma trajetória que vem consolidando cada vez mais Caicó como terra da carne de sol e do queijo, né? A gente lembra que lá em 2020 nós tivemos uma lei que declarou a carne de sol e o queijo de Coalho de Caicó como patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte. Nós tivemos em 2023 uma lei, a lei 11.368, que reconheceu Caicó oficialmente como terra da carne de sol e do queijo. E aí o festival nasce em 2023. Se nós temos um reconhecimento estadual que Caicó é a terra da carne de sol e do queijo, e nós não tínhamos mais a realização, seja do Festival da Carne e do Queijo pelo poder público, seja de festivais gastronômicos pelo poder público e outras iniciativas, então a nossa agência referência entende que Caicó não podia ficar sem a realização de um festival gastronômico. E nasce, então, em 2023, o nosso festival gastronômico reconhecendo que enquanto outros municípios promovem festivais onde o destaque principal é a banda, a atração musical, a atração do nosso festival é a carne de sol e o queijo. O festival quer dar essa contribuição, deu nos últimos 3 anos e pretende continuar dando essa contribuição para ser essa grande vitrine para a terra da carne de sol e do queijo. Esse ano o nosso festival vai festejar muito esse título de patrimônio cultural e já tem data marcada, 13 e 14 de novembro, ele acontece em praça pública com a mesma programação gratuita. A gente está fechando detalhes ainda, claro, mas a data já está confirmada, eu digo aqui em primeira mão, 13 e 14 de novembro, mais uma edição do nosso festival gastronômico. Por que essa data? Porque sempre acontece em novembro, e esse ano a gente tem um período eleitoral, tem festa do Rosário, que modifica um pouco de data por causa das eleições, então ele vai acontecer num período mais tranquilo, que não tem outro evento na cidade, e aí a gente também consolida para ser o grande evento do mês de novembro aqui na cidade de Caicó.
Só para lembrar, assim, para o pessoal, esse festival gastronômico, como você fala, para, né, celebrar essa questão da carne de sol e do queijo de coalho. Então, assim, vocês pedem, sugerem, né, que todos os pratos sejam feitos, incluindo carne de sol e também queijo de coalho, é isso?
Roberto, nós temos uma possibilidade fantástica. Esses dias, junto, eu estava pesquisando no chat GPT, né, que é nosso grande amigo das redes sociais, e perguntava qual é a capital potiguar da gastronomia. Qual é a capital da gastronomia do Rio Grande do Norte? E o chat deu uma resposta muito curiosa. Ele faz, olha, os grandes estabelecimentos de alimentação estão na capital do estado por causa do fluxo turístico, pela demanda populacional que tem na cidade. Nós temos Mossoró, que também tem uma tradição, mas a grande referência da gastronomia do Rio Grande do Norte é Caicó, por causa da tradição da carne de sol e do queijo. Então, perceba que nós já temos esse, e claro, quando o chat faz essa pesquisa, ele faz pautado em cima de um banco de dados, de informações que circula na internet. Isso, né? Então, percebam que nós já temos nós já entendemos que Caicó é a terra da carne, sol e do queijo. Isso já está reconhecido em diversas leis estaduais. Nós já temos uma cadeia produtiva muito estruturada. Tem suas falhas? Tem, óbvio, mas já é muito estruturada. Por exemplo, Caicó há muito tempo já tem uma associação da carne de sol. Caicó teve recentemente a reforma do seu mercado, o açougue, o mercado da carne. Mas nós temos também estabelecimentos privados, açougues, frigoríficos. Nós temos estabelecimentos de alimentação tradicionais, restaurantes, mas também temos novos chefes de cozinha surgindo na cidade, que também trabalha essa temática da carne, sol e do queijo. Então, Caicó, a proposta do festival, Roberto, é nós consolidarmos, essa é a palavra que estava me faltando, nós consolidarmos, né, que Caicó é um dos principais destinos turísticos gastronômicos do Nordeste. Não só do Rio Grande do Norte, mas também do Nordeste. Quem vem para Caicó pode vir para Caicó por causa de eventos esportivos, de eventos religiosos, de carnaval, de eventos universitários, mas quem vem a Caicó também vem para viver uma experiência gastronômica. Então é isso que a gente busca sacudir. Então, desde quando o festival surge em 2023, a gente tem uma exigência. Os estabelecimentos que se inscrevem para participar do circuito de bares e restaurantes, eles precisam criar pratos inovadores que tenham carne e queijo. Isso tem chamado muita atenção desde o primeiro festival, porque o prato, seja ele um petisco, um prato principal ou uma sobremesa, tem que ter carne e queijo. E as pessoas diziam, carne numa sobremesa? E aí a criatividade dos restaurantes da cidade veio mostrar que é possível. Então percebam que nós somos a terra da carne e do queijo, e o festival vem dizer, nós temos um povo super criativo e talentoso que consegue fazer pratos inovadores a partir da carne e do queijo. E aí ano passado, quem visitar o nosso Instagram, @ Festival Gastronômico de Caicó, vai ver, por exemplo, a sobremesa que tinha carne e queijo, né? Desse dos anos anteriores, Dona Bela Doceria, há 2 anos, desenvolveu um petit gâteau que a bola do sorvete era de queijo e ela tinha uma farofa que era com borra de manteiga e paçoca, né? Então, assim, percebam que, Roberto, quem quer comer petit gâteau geralmente é bolinho de chocolate que você parte e derrete o chocolate quente e uma bola de sorvete de creme. Mas aquele petit gâteau que tem o sorvete de queijo e a borra da manteiga, ele existe em Caicó. Então, nós queremos colocar na cabeça dos nossos empreendedores de Caicó que nós podemos ser criativos nos nossos cardápios, porque a criatividade gera competitividade. Quem vem a Caicó e sabe que Caicó é a terra da carne do queijo, vem para Carnaval, vem para Festa Santana, come bem aqui e descobre coisas curiosas e interessantes no cardápio, ele sai divulgando isso. Uma vez eu trouxe aqui um amigo meu, na época, hoje vereador em Natal, Eliabe, na época era deputado estadual, e ele veio a Caicó e um dia eu saí, ele chamou para comer uma pizza, eu disse, vamos comer uma pizza lá na Nápoles. E eu lembro que lá eu fiz, olha, você pode escolher qualquer pizza aqui, seja portuguesa, pepperoni, 4 queijos, mas você não pode sair daqui sem comer uma danada de uma pizza chamada caicoense, porque ela, não sei se ainda tá no cardápio, mas ela tinha uma carne de sol desfiada, queijo de coalho e tinha nata fresca por cima.
Então, delícia.
Percebam que ele saiu falando e fez a fotografia, fez o vídeo, divulgou essa pizza que tem a cara, o sabor e o cheiro de Caicó, ele encontrou naquele estabelecimento. A gente quer mostrar aos nossos estabelecimentos de alimentação de Caicó que você pode continuar vendendo o que já dá lucro a você, o filé parmegiana, a pizza, o sanduíche, mas incremente no seu cardápio algo diferenciado, que tenha carne e queijo, porque o turista que vem a Caicó, uma das primeiras perguntas que ele faz é, onde é que eu como uma boa carne e um bom queijo na terra da carne e do queijo? Então, Roberto, muito mais do que um evento festivo, perceba que o nosso festival gastronômico, quando a gente faz oficinas, a gente traz chefes renomados. Ano passado, o Roberto Caju, que foi o primeiro nordestino a ganhar o Masterchef, ele estava com uma oficina gratuita na Praça da Catedral e os pratos que ele desenvolvia eram com carne e queijo. Então, a gente traz chefes renomados para mostrar que é possível e, ao mesmo tempo, a gente faz um festival que também acontece não só na praça, mas nos restaurantes. E a gente divulga todo ano um roteiro dos restaurantes que estão participando, que se inscrevem, para as pessoas visitarem e darem a nota. É a população que elege os melhores pratos do festival. Então a gente está fazendo toda uma cadeia que trabalha com alimentos em Caicó, dá uma sacudida para dizer, olha, além de termos essa fama da carne e do queijo, a gente tem um cardápio muito criativo e que isso vai ajudar a Caicó a se estabelecer cada vez mais como um dos principais destinos para o turismo gastronômico do Nordeste.
E economicamente, né, eu vi aí pelas suas colocações, interessante, como vocês espalham, por exemplo, o restaurante do Jonathan, a lanchonete do Roberto Flávio, e como quem vai eleger a população vai lá experimentar, vai lá comer, né? Vai lá degustar. Muito interessante isso, porque também economicamente dá, né, essa alavancada. Jonathan, tem alguma pergunta?
Tenho sim. Obrigado pela entrevista. Qual o objetivo principal do evento, do festival gastronômico, além de, claro, movimentar o empresariado? Acredito que também tem aí a questão de trazer a população também para perto, né?
Sim. A gente valoriza esse patrimônio cultural, Janta, que é a carne e o queijo. A gente valoriza, fortalece cada vez mais o nosso território, mostrar que nós somos um território criativo, né? E esse território criativo, ele mexe com toda uma cadeia, desde o agricultor que está ouvindo agora a 106 FM, que amanhã cedinho vai tirar seu leite, e esse leite vai para alguma queijeira, ou então ele vai fornecer diretamente para alguma quitanda, para algum mercado. Desde a pessoa que está abatendo gado, que está criando gado, porque a qualidade da carne vem desde lá o terroir, desde a forma que a gente cria esse gado, né? Então, assim, a gente mexe, se tem restaurante movimentado, tem restaurante comprando a agricultura familiar, por exemplo, né? Tem alguém vendendo também um produto artesanal para colocar em cima de uma mesa. Então, é toda uma cadeia que é movimentada. E a gente estimula o empreendedorismo. A gente já viu muita gente no festival, na praça, que nem trabalhava com alimentação, teve um insight legal, uma ideia legal, a partir de uma oficina gratuita que viu lá na praça, e aí fez, poxa, eu também posso trabalhar, seja com a lanchonete, seja com delivery, seja colocando um buffet, seja fazendo produtos por encomenda. E aí lá na praça, a gente não tem apenas os grandes restaurantes da cidade participando do festival, mas a gente tem... Ano passado a gente teve a turma da agricultura familiar, a gente teve o pessoal da Caicó, Mostra Caicó, com artesanato referente à cozinha, certo? Era o pano de prato, era a estola da mesa bordada, era o pegador de panela, mostrar que a gente também pode embelezar a nossa cozinha. E a gente teve eu tô até com a camisa, a gente teve as marcas, o Sebrae tá com um movimento muito interessante agora, com Senac, Fierne e Fé Comércio, que é o movimento do Feito Potiguar. Inclusive, todos os pratos que participaram do festival tinham que ter ingredientes do Feito Potiguar. Nós precisamos estimular cada vez mais a compra de produtos que são da nossa terra. Porque, como eu disse, é a pessoa lá da ponta da agricultura familiar, por exemplo, que está sendo beneficiada com esse produto. Então, é esse o foco do festival. É um evento festivo, tem música, tem apresentações culturais, mas é principalmente um evento para fomentar negócios e fomentar o empreendedorismo aqui na cidade.
E a gente está falando, não, o evento é em novembro, tá, mas as inscrições já começam quando? Já
a gente vai lançar as inscrições. O Sebrae está cheio de ideias, que esse ano me provocou para a gente fazer um concurso, aí depois eu digo de que é esse concurso. Mas assim, fiquem atentos ao Instagram do festival. Você que é... E aí, Roberto, tem todo um pré-evento. Não é só estimular a disputa, certo? Mas ao longo do ano, o Sebrae, principalmente, que é nosso grande parceiro, o Sebrae tem realizado diversas palestras, mensalmente tem realizado encontros para que os estabelecimentos de alimentação e bebidas vão se preparando, não só para o festival, mas, por exemplo, para gerar uma melhor experiência na Festa Santana, que é o maior evento que a gente tem na cidade. Então, ao longo do ano, a gente tem uma programação recheada antecedendo esse festival, justamente de palestras, formações, que é para a gente estar cada vez mais, repito, consolidando e fortalecendo os estabelecimentos de alimentação e bebidas aqui da cidade de Caicó.
Diego, muito obrigado pela sua participação. Se esquecemos de abordar mais alguma coisa, fique à vontade. Os microfones da 106 estão à sua inteira disposição.
Só agradecer mais uma vez, Roberto, a 106 ajuda a impulsionar, a catapultar esse projeto, tanto para atrair público como para atrair parceiros, participantes. E a gente quer mostrar isso. É propósito da referência, que esse ano completa 15 anos, agora em junho. É nosso propósito estar contribuindo para o desenvolvimento regional do Seridó, mostrar que somos um território criativo e que seja a partir do cinema com Curta Caicó, seja a partir da gastronomia com feijão gastronômico, nós podemos fazer muito, né? Nós podemos fazer muito pela nossa cidade e podemos sonhar sim que Caicó pode cada vez mais se posicionar regionalmente e nacionalmente como terra da carne de sol e do queijo. Então, lá no Instagram, Festival Gastronômico de Caicó, vocês conferem a programação pré-festival e em breve aí a gente vai estar lançando também detalhes das inscrições.
Beleza, e como aqui uma das bandeiras do programa é política e a referência trabalha muito essa questão do marketing, nós vamos convidá-los posteriormente para falar sobre a questão de marketing político.
Vamos sim.
Valeu. Olha, 18:33, 18:33, vamos ao bloco comercial, voltamos já.
106 FM. ZYU 278, Rádio Solidariedade 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Você bateu aquela vontade de comer uma comidinha caseira e gostosa? Peça Temperos de Maria. Comida saborosa, feita com carinho e aquele tempero maravilhoso que só o Temperos de Maria tem. São pratos preparados com o verdadeiro sabor da comida regional. E o melhor é de domingo a domingo, com cardápio diferenciado a cada dia e pratos especiais aos finais de semana. Com entrega grátis em toda a Zona Leste, bairro Paraíba e centro da cidade. Peça pelo 998-39-9019. Temperos de Maria, restaurante e delivery. Organização João Vale.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Oiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Imagine que um dia você acorda e seu filho, que sempre escutou você, agora parece mal educado, insatisfeito e distante. A adolescência é um período de muitos desafios. Por isso, pais ou responsáveis, estejam atentos, sejam o suporte que eles precisam, busquem o diálogo com o interesse genuíno e fiquem por dentro do que acontece no mundo digital. E se preciso, ofereçam ajuda psicológica. Adolescência, acompanhe, compreenda, acolha. Assembleia Legislativa do RN.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset, rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para a Aligraf, que iremos até você. 3417-2206 e 996616350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Existe alguém que está sempre na primeira fila em todas as fases da nossa vida. Alguém que nos entende sem que nada seja dito. A primeira a aplaudir nossas conquistas e nos acolher nas quedas. A cuidar dos detalhes, sabendo exatamente do que nós precisamos. Perto, presente, por inteiro. Mãe, sempre na primeira fila do cuidado. Uma homenagem Rede Farma, a farmácia do menor preço.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455. Localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó. Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram @Birosca da Eliane.
Se dirigir dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino. Para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, eleitor que fez o título durante a pandemia e não coletou digital. Você só tem até o dia 6 de maio para colocar sua biometria em dia. Procure o quanto antes a Justiça Eleitoral e regularize sua situação. A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor, torna o processo de votação mais rápido e facilita o acesso a serviços e benefícios do governo. Justiça Eleitoral, seu voto em suas mãos.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade. Solidariedade e fé. 106 FM.
Boa noite. Boa noite.
ZYU 278. Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
Beleza, 18h40, 18h40 na capital do Seridó. Inclusive, a gente estava aqui até agora batendo papo com o Diego, né? O assunto estendeu, além de outros assuntos. Olha, como a gente faz sempre quando volta do bloco comercial, vamos dar um giro pela galera que está sempre em sintonia conosco. Eu começo de cá, daqui a pouco eu passo para Jonathan. Então, deixa eu mandar um abraço para meu amigo Damião Pado, aí do bairro de Boa Passagem. Para minha amiga Dona Vicença, também do bairro de Boa Passagem. Dona Vicença, aquele abraço. Olha, domingo. Deu certo, viu, Dona Vicença? Comi os dois tucunarezão, só que apareceu visita demais. Mas ainda deu pra eu comer. Muito obrigado, Dona Vicença. Um abraço para meu amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem. As meninas gatíssimas que fazem lá as delícias, as guloseimas, né? A Luana, a Larissa e a Preta, né? Que fazem os produtos Boa Passagem, elas é quem preparam. E a Dona Marlene, que é a esposa do meu amigo Ângelo. Aquele abraço todo especial. Um abraço também para meu amigo Gilvan e sua esposa Glícia. A Glícia tá de férias. Tá gozando férias. Meu amigo Zé Dari, no centro da cidade aqui de Caicó. Vamos pra zona rural. Seu Manuel Bonato, no sítio Batente. Valeu, seu Manuel Bonato. Aquele abraço. Areilton, na Barra da Espingarda. Seu Edmundo também, o pai velho. E Dona Jacina, todos lá na Barra da Espingarda. A minha amiga Jéssica, da A Lavadeira, no bairro Alto da Boa Vista, tá em sintonia conosco. A mãe da Jéssica, rapaz, é a Dona Josineide, ali do bairro Mainá. Pois é. Olha, gente, antes de eu passar aqui para o Jonathan, Dia das Mães está chegando, né? E você não pode deixar de presentear a sua mamãe. Se você ainda tem sua mamãe viva, você não pode deixar de presentear ela. Agora, eu costumo dizer que o Dia das Mães é todo dia do ano, né? Todo dia do ano, não é só. Mas, claro, que o segundo domingo de maio virou a data especial. Diego Vale já encomendou a sua cesta Bonjour para dar à esposa dele. né? Que é a mãe dos filhos dele, aliás, são duas, e também a mãezinha dele. Pois é, encomende logo as suas cestas de café da manhã, outras cestas Bonjour, né? Para sua mãe, cestas personalizadas Bonjour. Você vai entrar em contato com o pessoal pelo telefone 849, deixa eu ver aqui, 99-7401-90. Esse telefone é o WhatsApp também, viu? Então você vai encomendar a sua linda cesta, seja lá de café da manhã ou não. E Jonathan também já pediu um desconto, né? Já conseguiu, será duas cestas, uma para a mãe dele, a Mames, e a outra para a futura sogra. Ou seja, ele vai almoçar na casa de Mames e vai jantar na casa da sogra.
É,
mas
tá,
não vai
certo.
Ser 0800 não, viu, bonitão? Você vai ter.
Mas dinheiro. Rapaz, que história.
É, não vai ser 0800 não. Então encomende aí a sua cesta para sua mamãe. Se você não tiver mamãe, mas tem a esposa, lembrando sempre que é a mãe de seus filhos. Tem irmã, eu tenho logo 5. Aí me lasquei, 5 irmãs. Minha mãe já não está mais aqui, mas tinham 5 irmãs. Então o telefone das cestas Bonjour é 99740190. Repetindo, 99740190. Quem é que está em sintonia conosco aí, Jonathan?
Vamos lá, Roberto. O pessoal tá chegando aqui conosco, mandando sua mensagem. O poeta do povão, Francisco Damião, mandou seu áudio aqui. Boa noite.
Boa noite, meus amigos. Sintonizado eu estou. Diego entrevistado, a dupla que entrevistou. E parabéns para vocês três. A entrevista foi show.
Valeu, poeta. Obrigadão, poeta.
Valeu aí, poeta do povão, Francisco Damião. Quem tá conosco também é o nosso ouvinte, João Moraes, mandou seu áudio.
Oi, Roberto Flávio. Estou na escuta aqui também do seu programa e quero aproveitar e mandar uma alusão também tão especial, meu amigo Riva Júnior e o poeta Damião, que estava lá em Messias Sargino, que eu estava também por lá, Messias Sargino, aí mandar um abraço tão especial. Uma cavalgada sensacional ali, viu? Ontem não, domingo.
Obrigado aí, João Moraes, é porque assim, são muitos áudios, são longos, aí a gente prioriza sempre, que todo mundo participe, né? Olha, o Hélio Silva deixou seu boa noite, o Vanderlei Dutra deixou seu boa noite, o Francisco Maris Júnior deixou seu áudio também, boa noite.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em ponto. É um prazer mais uma vez estar participando desse maravilhoso programa. É o Júnior Maris, diretamente do sítio Angico, município de Serra Negra do Norte. Uma boa noite para todos que fazem a rádio 106 FM.
Obrigado aí, Francisco Maris Júnior, tá sintonizado conosco. Quem chega também é a Veva Dutra, mandou seu áudio.
Boa noite, Roberto Flávio, boa noite. Boa noite, Roberto Flávio e Jonathan Araújo. Eu sou ligado aqui no seu programa aqui, eu sou aqui do município aqui de São Bento da Paraíba, mas eu sou daí da região aí, Seridó, Jardim Seridó, Ouro Branco, e acompanho o programa de vocês toda noite. Olha, seguinte é esse, para governo do estado aí do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, é primeiro turno. E a presidente da República é Flávio Bolsonaro e não tem como tirar mais não, meu.
Valeu, agradecer a participação aí, ele expressando a sua opinião, é claro, é a opinião do ouvinte. Abraço aí especial pra ele, abraço pra turma boa de São Bento, rapaz, terra da rede, mas ele é aqui do Seridó, né? Tá morando lá, mas é aqui do Seridó, ali de Ouro Branco, Jardim do Seridó. Valeu, obrigado.
É isso aí, Roberto, nosso ouvinte, ele tem sempre direito de expressar a sua opinião, só que é importante a gente reforçar que não necessariamente o que os nossos ouvintes falam no ar reflete necessariamente a opinião da 106 FM de Caicó. A gente continua aqui, o nosso ouvinte Fábio também tá conosco. O Hélio Silva mandou o seu áudio. Boa noite.
Boa noite mais uma vez, Jonathan e Roberto Flávio. Jonathan, qualquer dia eu quero conhecer você. Roberto Flávio, eu já conheço ele.
Valeu, é um dos nossos ouvintes, a gente ainda não conhece pessoalmente, mas a gente vai convivendo aqui na rádio, é bacana que a gente vai conhecendo os nossos ouvintes. Alguns eu já encontro na rua, falo, dou um bom dia, boa tarde, mas aí a gente vai conhecendo aos poucos, e obrigado, meu amigo Hélio Silva, pela consideração. Nosso ouvinte Chico Belo também tá aqui conosco, e a Jessimar mandou seu áudio, boa noite.
Boa noite, Roberto, eu tô ouvindo o programa seu, com Jessimar e Edmundo, do Sítio Sobradinho, mas escuto seu programa todo dia.
Obrigado, qual é o nome dela?
É a a Gersimar.
Oh, Dona Gersimar, muito obrigado, um abraço para a senhora e para toda a sua família.
O Vanderlei Dutra também deixou o seu boa noite aqui no nosso YouTube. A todos vocês que vêm sintonizando também pelo Radiosnet, obrigado pela sua sintonia.
Olha, 18:48, 18:48, deixa eu mandar aqui também mais um abraço para o meu amigo Inamar e o Adriano, a galera está forrando chapéu de palha e ouvindo aqui o programa. Meu amigo Juninho, açougueiro lá do Ligzarbe, meu amigo Ariel Três Buracos, Ariel, tem um serviço para você, viu, malandro? Entre em contato comigo. Meu amigo Brito, lá em João Pessoa, também ouvindo o programa. Valeu, Brito, muitíssimo obrigado. A dona Meire, aí no bairro Barra Nova, ela é tia do Edson, rapaz. O Edson, que é professor lá na Top Fitness. Aproveita e manda um abraço aí para o Léo e também para o Edson, né? Aí para a Valquíria, para a Sávia, Eduardo, Vanvama, Branquinha, Angélica, dona Dilene, enfim, a galera toda lá da Top Fitness, no horário das 14 e das 15 horas, sempre em sintonia com a 106 FM. Olha. Hoje à tarde, eu recebi uma informação de uma pessoa que eu conheço há anos, da mais alta confiança, e essa pessoa, a filha dela, teve problema de saúde. Então, foi levada ao posto, acho que é ali do Itães. Quando chegou lá, a criança, né, a pré-adolescente, com problema gravíssimo, garganta inflamada, aquela coisa toda, nem podia dar o goto, mas a informação que ela tinha de agendar, ou seja, em determinados postos de saúde em Caicó, você precisa saber o dia que você vai adoecer. Você vai, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou adoecer quarta-feira da próxima semana. Aí, outro absurdo, existem os agentes, né, de saúde, que a gente chama, aqueles que visitam as casas. Em determinados locais aqui, eles não visitam mais, não. Eles fazem um grupo de WhatsApp para ficar informando o povo das coisas que vai acontecer. Olha, vai vir 852 processos para cima de mim a partir de agora. Pode vir, grava aí. Não são todos, mas você quer ver muita gente na rua, vai no centro da cidade. Não são todos. Não são todos, mas existem locais em Caicó que a galera cria grupos de WhatsApp, aí vai ficar informando lá o que vai acontecer, o que não vai. E se for uma urgência? Aí dizem que quando tem assuntos que não pode ser tratado lá no grupo, às vezes, né? Vai no privado, a pessoa não responde. Não responde. Rapaz, isso é um absurdo, os absurdos. Aí você, seu filho adoece, você vai a um posto, quando chega no posto, não tá agendado. Poxa, eu sabia quando meu filho ia adoecer. E eu vou saber quando eu vou adoecer. Mas em alguns locais em Caicó tá assim. Não, ei, eu acho que você vai adoecer na próxima semana. Então agende logo, né? Porque se não for, aí a pessoa foi lá pro Itães com a filha, como não foi atendida, teve ir lá pro hospital regional. Atravessou a cidade com a sua filha doente, porque ao chegar no posto do Itães, não estava agendado. Rapaz, eu vou dizer, sabe, é brincar, sabe, é dar na cara da população todo santo dia. Caicó virou a terra que pode tudo e tudo pode, só com para prejudicar o pequeno, o pobre, sabe? E o resto é tudo com a mordaça na boca, com a venda nos olhos, porque nada acontece. Caicó é a Paris, Caicó é a capital da Europa. Aqui tudo parece que funciona divinamente bem. Divinamente bem, porque é difícil você ver, né, alguém ajudar a população de Caicó. Isso é um absurdo. Você chegar num posto e dizer, não, você não vai ser atendido, seu filho não vai ser atendido, porque você não está agendado. Sabe? Você tem um agente de saúde, antigamente se visitava as casas. Hoje não, cria-se um grupo de WhatsApp e aí fica lá no grupo. Rapaz, é um expediente, é dado aonde? Fica essa pergunta. 18, e toma processo a partir de amanhã. 18:52.
Vamos lá, vamos trazer mais notícia aqui, porque justiça mantém condenação da Prefeitura de Mossoró por falhas em contratos de terceirização. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, TRTRN, manteve a condenação do município de Mossoró em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, o MPRN. A decisão confirma entendimento da primeira instância de que houve falhas na fiscalização de contratos de terceirização firmados pela Prefeitura, o que teria resultado em problemas como atrasos no pagamento de salários e verbas trabalhistas. Por unanimidade, a primeira turma do TRT rejeitou o recurso do município e manteve a obrigação de adoção de medidas de controle e transparência na gestão desses contratos. A Justiça também confirmou a condenação ao pagamento de R$50 mil por dano moral coletivo. O valor deverá ser destinado a projetos sociais ou entidades sem fins lucrativos indicados pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, foram identificadas falhas recorrentes na fiscalização, além de indícios de interferência na gestão da mão de obra terceirizada. O órgão apontou que as medidas adotadas pelo município não foram suficientes para evitar as irregularidades. Para o procurador do trabalho, Afonso Rocha, a manutenção da condenação ratifica a defesa dos direitos sociais e o incentivo de políticas públicas que garantam trabalho digno. Com a decisão, Mossoró deverá implementar programa de integridade e compliance, elaborar manual de fiscalização de contratos e adotar mecanismos para evitar conflitos de interesse e melhorar o controle das contratações. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$5 mil com destino ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, ou a entidades indicadas pelo Ministério Público do Trabalho. Notícia vinda diretamente de Mossoró para você aqui no 6 em Ponto.
Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pra dupla de dois, pra Zazá e o Josué. Estão em sintonia conosco. Valeu, Zazá. Aquele abraço, meu irmão. Abraço pra você, Josué. Olha, Caicó, ele tem problemas que a gente pode considerar das três esferas, né? Problemas que talvez seja de cunho federal, problemas que a gente pode dizer que seja de cunho estadual, mas tem problemas municipais. Então tá na hora de começar da população cobrar. Por exemplo, a minha, Roberto Flávio, a Jonathan, a Batata, né? A todas as pessoas que mexem com comunicação para cobrar os problemas de Caicó. É muito fácil eu pegar um microfone, né? Ou fazer um vídeo e cobrar um problema que é da orçada do governo federal. Aonde o município está cheio de problemas. Esse é um. Né? Essas paradas de coletivo, semana fizeram aqui um vídeo, mandaram aqui para o programa Hora do Povo. Essas paradas de coletivo foram construídas na gestão do então prefeito Vivaldo Costa. Por aí você tirar, teve 8 anos de bibi, 4 de batata, o prefeito Judas Tadeu já está há 6, né? 6, ou seja, tem mais, tem a Roberto Germano, rapaz, mais de 40 anos, eu acho. 40 não, mas uns 30 anos já. Então, assim, Caicó tem problemas da alçada federal? Tem problemas da alçada estadual? Tem. Mas é bom que se cobre, comece a cobrar os problemas municipais. Ora, tem tanta taxa que tá vindo aí, né? Taxa de lixo, taxa de não sei o quê, taxa disso. O município arrecadando e tendo problemas. Paradas de coletivo, tempo de cair na cabeça das pessoas. E estão preocupados com, muitas vezes, com assuntos que são do governo federal. Na verdade, estão preocupados, não. É criando uma cortina de fumaça. Sabe? É como se Caicó só tivesse problemas a nível de Estado. Tem. Problemas a nível de Estado? Muitos. A nível federal? Tem. E não tem no municipal? E por que só não se cobra do município? Os problemas do município? Aí esse. Criança adoece, vai para um posto. Não é atendido porque não tem agenda. As paradas coletivas atrás de cair na cabeça do povo. Né? E tantos e tantos outros problemas. Aí só vai se falar em problemas a nível de Estado e a nível federal. É criar cortina de fumaça. Eu acho que a população devia começar a cobrar. Bora lá, Roberto. Bora lá, Jonathan. Bora lá, Batata. Todo mundo. Aí nós temos problemas municipais. Vão lá e cobre. Seja nos meios de comunicação, nos blogs, nos vídeos, cobrem também os problemas que são do município. Só cobram problemas a nível de Estado, a nível de governo federal. 18:57. 18:57. Olha, o prefeito de Natal, né? Paulinho Freire, foi designado, né? Ou nomeado, e será o coordenador geral da campanha que tem como pré-candidato ao governo Álvaro Dias. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, será o coordenador geral da campanha de Álvaro Dias ao governo do Rio Grande do Norte. A escolha se deu para reforçar alinhamento político entre Paulinho Freire, Álvaro Dias e Babá Pereira, que está como pré-candidato a vice-governador. Paulinho assumirá a condução estratégica da campanha, conduzindo o diálogo principalmente com lideranças políticas. Dezoito horas e 58 minutos. Olha, amanhã tá programada aí uma entrevista, né? Sobre a feira de exposição, a exposição que vai ter aqui em Caicó. Nós somos informados há uns 15 dias atrás pelo amigo nosso que estava tendo um problema grande. E parece que expositores de animais, é uma exposição agropecuária. Parece que algumas associações dessas que expõem animais não vão vir para a exposição. Parece que será uma exposição com pouquíssimos animais. A informação que eu recebi é que parece que a data daqui choca com a de Caraúbas. E a de Caraúbas movimenta muito mais recursos do que a de Caicó. E aí o pessoal, existe uma data vaga. E aí o pessoal pediu para se colocar nessa data e não aceitaram. E aí o que é que eles preferem? Entre Caicó e a outra lá, eles preferem ir para a outra, né? Então parece que a de Caicó vai ser uma exposição agro. Não vou dizer pecuário porque parece que vai ter pouquíssimos animais, mas a festa vai ter. A bandinha vai estar lá. Abre o fórum, fecha o fórum, abre o fórum. A festa vai ter. A cidade da festa, Paris é a cidade luz. Caicó é a cidade da festa. Um forte abraço aí para meu amigo Gildo, lá do Ministério do Trabalho, está em sintonia conosco. Vamos embora, menino.
Vamos lá, agradecer a sua audiência, desejar uma excelente noite, um bom descanso. Amanhã a gente tá de volta com mais
um Seis em Ponto. De um minuto, você tem alguma coisa aí?
Um minuto você tem. Pronto, eu tenho um minuto, fazer que nem os candidatos. Desejo uma excelente noite para você, agradecer a sua audiência, desejar que Deus te abençoe grandemente e amanhã a gente tá aqui com mais um Seis em Ponto.
Beleza, gente, 18:59, quase 19 horas, nós voltamos amanhã, né? Com mais moído político, amanhã não tem entrevista, amanhã é direto o programa, viu? É direto, certo? Mas é claro, a gente vai ter sempre algumas entrevistas, já agendamos com o Diego Vale, para falarmos aqui sobre marketing, né? Eleitoral, que é bastante interessante, né, sobre essa questão. E ainda esse mês de maio, a gente vai trazer aqui uma entrevista bem legal. Não vou dizer não, porque senão o pessoal passa na minha frente e faz a entrevista.
Não dá certo.
Dá certo, não. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. CYU 278. 106 FM.
Rádio Som e Variedade. 106,3
MHz. Caicó, Rio Grande do Norte.
Hoje o pequeno produtor pode vender alimentos para a merenda escolar de mais de 146 mil escolas.
Para isso, basta se inscrever na plataforma Contrata Mais Brasil. Daniele Popoli.
A plataforma vai conectar quem produz e quem compra em um único ambiente digital.
Você vai ouvir também água para quem precisa.
Mais de 120 mil cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água foram entregues no país nos últimos 3 anos.
Hoje vamos conhecer o impacto que essa tecnologia traz para quem vive na Amazônia.
O governo do Brasil já levou 6 mil cisternas para populações que vivem na Amazônia. O investimento supera 180 milhões de reais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Drum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov.
Um setor estratégico para a economia do país.
A indústria automotiva é uma das principais geradoras de emprego, renda e inovação no país.
E hoje em Brasília, o presidente Lula prestigia o aniversário da Associação Nacional dos Fabricantes, a Anfávia.
Quem está no Teatro Nacional aqui em Brasília e traz os detalhes ao vivo dessa participação é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o evento ocorre em um momento estratégico com um avanço na produção e nas vendas do setor automotivo. Segundo a FENABRAVE, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, já foram vendidos mais de 650 mil automóveis nos quatro primeiros meses deste ano. Número quase 20% maior que o registrado nos quatro primeiros meses do ano passado. Somente no último mês de abril foram emplacados mais de 187 mil carros. E para estimular ainda mais o setor, o governo do Brasil tem desenvolvido ações como o programa Mobilidade Verde e Inovação Mover. A iniciativa cria uma política sustentável para a produção de veículos. Ao todo, são 19 bilhões de reais que serão disponibilizados em créditos financeiros para as empresas até 2028. A política também prevê incentivos fiscais para carros de entrada flex fabricados no Brasil que tenham 80% de reciclabilidade e baixa emissão de gás carbônico. O governo também está incentivando a produção de veículos pesados. Semana passada foi lançada a segunda etapa do Move Brasil. São 21 bilhões de reais para financiamento de caminhões, ônibus e micro-ônibus. E o objetivo é renovar a frota, impulsionar a indústria e gerar mais empregos no setor. Lembrando que a cerimônia aqui hoje marca os 70 anos de atuação da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e vai contar com a presença do presidente Lula, executivos das principais montadoras instaladas no país e também representantes do setor produtivo. Nádia e Luciana, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Atenção, estudantes! Começou hoje o prazo de adesão ao Desenrola Fiéis.
O novo programa tem duração de 90 dias e oferece condições para renegociar dívidas.
Com o Desenrola Fiéis, o governo do Brasil quer reduzir a inadimplência para que estudantes regularizem a situação de crédito.
Mais de 1 milhão de beneficiários do Fiéis serão contemplados com a renegociação.
Gleice Braga entrou no curso de turismo há mais de 10 anos pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Em 2018 eu comecei a trabalhar na área de turismo e eu pagando direitinho, né? Quando foi em 2020 que veio a pandemia e a situação foi tão extrema e difícil que eu também fui me endividando que eu não consegui pagar.
Para ajudar pessoas como a Gleice, o presidente Lula assinou a medida provisória do novo Desenrola Brasil. O prazo para adesão ao programa começou hoje e terá duração de 90 dias. O objetivo é auxiliar na reorganização financeira e na ampliação do acesso ao crédito em melhores condições para milhões de brasileiros. Entre as iniciativas está a renegociação de contratos em atraso do FIES, com descontos de até 99% sobre o valor da dívida, como explica Dario Durigan, ministro da Fazenda.
A gente ouviu muito os interessados e há aqui a necessidade de ajudar alguns estudantes que estão saindo da universidade, conseguindo seu primeiro emprego e seguem tendo alguma dificuldade de pagar o financiamento.
O Desenrola Fiéis funciona da seguinte forma: para dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias, se for pago à vista, o governo oferece 12% do valor principal e o desconto na totalidade de juros e multas. Quem optar pelo pagamento parcelado pode negociar em até 150 vezes com descontos em juros e multas. No caso de dívidas com mais de um ano, os descontos são ainda maiores. Se o estudante estiver fora do CadÚnico, a redução será de até 77% do valor total e o saldo devedor é liquidado de forma integral. Já os estudantes do CadÚnico terão descontos de até 99% do valor total, além de descontos em juros e multas. A turismóloga Gleice Braga espera abater mais de 40 mil reais com um novo programa.
Vai ser um alívio, né? Poder pagar o FIES. Eu tô com a esperança maior no futuro, né? Poder liquidar essa dívida e ficar tranquila, que eu quero também ter outras possibilidades, fazer outros cursos.
O Desenrola FIES integra o novo plano de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados com o programa. Reportagem Thaís Antônio.
serviços ao cidadão, vacinação, atrações culturais, exposições e feiras.
Em comemoração ao Dia do Trabalho, o Governo do Brasil realiza a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora em todo o país.
O evento conta, inclusive, com atendimento presencial do gov.br e de emissão da Carteira de Identidade Nacional.
E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou mais sobre a programação.
Você tem desde serviços, seja de previdência social, informação, perícia da previdência, você tem a possibilidade de atualizar a tua documentação, se você perdeu um documento, enfim, tem essa oportunidade. Serviço de saúde, se você está atrasado lá, a tua carteira de vacinação tem uma falha, pode vir aqui aproveitar. É uma forma de valorizar o tema de relação ao trabalho, é uma forma de conscientizar.
O evento vai até a próxima sexta-feira e as ações ocorrem tanto nas superintendências quanto em espaços públicos de grande circulação nas cidades.
A partir de agora, as redes de educação básica de todo o país vão poder comprar alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do Contrata Mais Brasil.
Isso porque foi feita a integração da plataforma ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
E desta forma podem ser atendidas 146 mil escolas em todo o país.
A